O Mágico de Oz, capítulo 13, O Resgate. O leão covarde ficou muito contente ao saber que a bruxa má havia sido derretida por um balde d'água, e Dorothy foi logo destrancando o portão da prisão e libertando-o. Entraram juntos no castelo, e o primeiro ato de Dorothy foi chamar todos os Winks e comunicar-lhes que não eram mais escravos. Os Winks amarelos ficaram eufóricos, pois fazia anos que eram obrigados pela bruxa má a trabalhar duro e eram tratados por ela com muita crueldade. Então decretaram feriado naquela data e dali em diante e passaram o resto do dia festejando, comendo e dançando. Ah, se nossos amigos, o espantalho e o homem de lata estivessem conosco agora, disse o leão, eu ficaria ainda mais feliz. Você acha que ainda seria possível resgatá-los? Perguntou a menina esperançosa. Podemos tentar, respondeu o leão. Então, chamaram os Winks amarelos e perguntaram se poderiam ajudá-los a resgatar seus amigos. E os Winks disseram que teriam o maior prazer em fazer por Dorothy tudo o que estivesse ao seu alcance, pois ela os libertara da escravidão. Ela escolheu alguns Winks que pareciam ser os mais sabidos e partiram. Viajaram naquele dia e em parte do dia seguinte até chegarem à planície rochosa onde o homem de lata continuava deitado todo amassado e retorcido. Seu machado estava perto dele, mas a lâmina já estava enferrujada e o cabo partido ao meio. Os Winks o ergueram com cuidado e o carregaram de volta ao castelo amarelo. E Dorothy derramou algumas lágrimas ao ver a triste condição de seu velho amigo. O leão também acompanhava, sério e tristonho. Quando chegaram ao castelo, Dorothy perguntou aos Winks: tem algum bom funileiro aqui? Tem sim. Alguns de nós somos excelentes funileiros, disseram. Então vamos chamá-los, por favor, disse ela. E quando os funileiros chegaram, trazendo todas as suas ferramentas dentro de cestas, ela indagou. Vocês teriam como desamassar essas pancadas no homem de lata, endireitá-lo de novo e soldar todas as partes que se soltaram? Os funileiros examinaram detidamente o lenhador e responderam que era possível consertá-lo e deixá-lo tão bom quanto antes. Instalaram-se numa das grandes salas do castelo e puseram mãos à obra, trabalhando 3 dias e 4 noites seguidas, martelando, desentortando, curvando, soldando, pulindo e dando marteladas nas pernas, no corpo e na cabeça do homem de lata. Até que finalmente ele recuperou a antiga forma e suas juntas voltaram a funcionar tão bem quanto antes. Na verdade, viam-se agora vários remendos na lata, mas os funileiros tinham feito um bom trabalho. E como o lenhador não era um homem vaidoso, não se incomodou nem um pouco com aqueles remendos. Quando ele, por fim, entrou andando no quarto de Dorothy para agradecer-lhe por tê-lo resgatado, estava tão feliz que chorava de alegria. E Dorothy precisou enxugar cada uma das lágrimas do rosto dele com muito cuidado com seu avental para que não rolassem até as juntas e as enferrujassem de novo. E a menina derramava à vontade lágrimas de alegria por ter encontrado de novo seu velho amigo, e estas não precisavam ser enxugadas. Quanto ao leão, limpava suas lágrimas com tanta frequência com a ponta da sua cauda que ela ficou totalmente encharcada, e ele teve que ir lá fora no pátio e segurá-la ao sol para que secasse. Ah, se o espantalho também estivesse conosco agora, disse o homem de lata, depois que Dorothy terminou de contar tudo o que havia acontecido, eu ficaria mais feliz ainda. Devíamos tentar encontrá-lo também, sugeriu a menina. Então chamou os Winks para ajudá-la e eles andaram e andaram aquele dia inteiro e parte do dia seguinte até encontrarem aquela árvore alta em cujos galhos macacos alados haviam jogado as roupas do espantalho. Era uma árvore muito alta e o tronco era tão liso que ninguém conseguia escalá-lo. Mas o lenhador disse na mesma hora, vou derrubá-la já e então poderemos pegar as roupas do espantalho. Enquanto os funileiros tinham ficado consertando o lenhador, outro Wink, que era o Urives, havia feito um cabo de machado novo todinho em ouro, que ele encaixou no machado do homem de lata no lugar daquele velho cabo quebrado. e outros Winx haviam polido a lâmina e removido toda a ferrugem, deixando-a brilhante como se fosse de prata lustrada. Mal haviam terminado de falar, o homem de lata já começou a cortar a árvore, e em pouco tempo ela foi derrubada com estrondo, e as roupas do espantalho caíram dos galhos e rolaram pelo chão. Dorothy pegou-as e pediu que os Winx as levassem de volta para o castelo, onde foram recheadas com uma palha nova, limpinham e, vejam só, lá estava o espantalho de novo, tão bem quanto antes, e não parava de agradecer a todos por terem se preocupado em resgatá-lo. Agora que estavam todos reunidos mais uma vez, Dorothy e seus amigos passaram vários dias no Castelo Amarelo, onde tinham tudo o que precisavam para uma estadia confortável. Alguns dias depois, porém, a menina pensou de novo na tia Amy e disse: "Precisamos procurar Oz e cobrar o cumprimento da sua promessa." "Sim", disse o homem de lata, "finalmente vou conseguir um coração." "E eu vou arrumar um cérebro", acrescentou o espantalho animadíssimo. "E eu vou conseguir coragem", disse o leão pensativo. "E eu vou poder voltar ao Kansas", gritou Dorothy batendo palmas. "Nossa, vamos logo para a cidade das esmeraldas, amanhã mesmo." E ficou decidido assim. No dia seguinte, reuniram todos os Winx e se despediram deles. Os Winx lamentaram que eles tivessem que ir embora e tinham se afeiçoado tanto ao homem de lata que pediram que ficasse ali como governante deles da Terra Amarela do Oeste. Vendo que estavam todos determinados a ir embora, os Winx deram um colar de ouro de presente a Totó e outro ao leão. Presentearam Dorothy com um lindo bracelete de diamantes incrustados. Para o espantalho, deram uma bengala com castão dourado para evitar que tropeçasse tanto. E para o lenhador, uma latinha de óleo prateada com incrustações em ouro e pedras preciosas. Em retribuição, cada um dos viajantes dedicou aos Winx um belo discurso de agradecimento e todos trocaram muitos apertos de mão, até seus braços ficarem doloridos. Dorothy foi até o armário da bruxa, encheu sua cesta de comida para a viagem e então viu o gorro de ouro guardado. Experimentou colocá-lo na cabeça e viu que servia direitinho. Não sabia nada sobre a magia do gorro de ouro, mas achou bonito e então decidiu colocá-lo e guardar seu chapéuzinho de sol na cesta. Bem preparados para a viagem, tomaram o caminho da cidade das esmeraldas e os Winx deram 3 vivas e desejaram-lhe uma excelente viagem.